Orgulândia 1914, produtos oficiais e licenciados do Palmeiras é aqui. Venha conhecer a nossa nova loja na Rua Caraibas 32, a 50 metros do Allianz Parque. Agora você conhece a loja e o novo estúdio da Web Rádio Verdão. Orgulândia 1914 e o Web Rádio Verdão. Um golaço do Palmeiras.
Boa noite, senhoras e senhores. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2021, começa agora mais uma edição do nosso Massa ao Viver de hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre o Palmeiras, como é bom falar sobre o Verdão, de tudo que tem acontecido, a vitória contra o Fortaleza no último final de semana, a preparação do time para o próximo jogo que é amanhã. Deixa só eu desligar aqui, tá com eco, né? É esse aqui, agora vai. Melhorou aí o áudio para vocês? Boa! A galera vai chegando, vamos falar sobre possíveis contratações, tirar aquelas dúvidas da galera sobre o Verdão, sobre tudo que está acontecendo no time do Palmeiras, tá certo? Deixa eu já dar uma passada aqui no chat. O Ângelo Luzia está aqui, boa noite. Sandro Silva, João Lambert, boa noite Brunão, boa noite Thaís, o Rayan... o Rayan aqui pedindo inscrição, e o Web Rádio Verdão, tamo junto, é nóis. A Thaís Helena, nossa moderadora, já tá chegando junto. Matheus Gutierrez Pires, abraço massa, bicampeões da América, que alegria. Ó, hoje, se Deus quiser, vai funcionar aqui o nosso canal de membros no WhatsApp da Web Rádio Verdão, para os membros do canal da Web Rádio Verdão, se mandar áudio aí no 11 96170 6862, ou nos membros do canal da Web Rádio Verdão, seu áudio será exibido aqui para a gente trocar aquela ideia, tá certo? Enquanto a galera vai chegando aqui, para a gente dar aquele salve maroto, Juninho Santos, o Palmeiras só especula, nunca traz ninguém, o Rodrigo ZP, negocia FM, Scarpa, Lucas Lima, contrata Borré, Montiel em um meia, o Tom Oliver, quem tá chegando aí? Wesley Teixeira, abraço aos bicampeões, nosso membro Wesley Teixeira, tamo junto. Gildenberg Filho, César Augusto também, tá mandando um salve aqui. Grande massa, um abraço. Um abraço para você também. Cauã Santos já chegou, Alfredo Vespa, Avante Palestra. Ulisses Estevam, boa noite para todos. Davis ou Davis, desculpa aí pela pronúncia se eu falei alguma coisa errada. Davis tá chegando aqui com a gente também. Bom, enfim. Leonardo FM, o Felipe Melo está de saída do Palmeiras, o Paulo Malta, boa noite massa, Moisés Braga, salve massa, melhor narrador, obrigado Moisés, tamo junto, o Rayan tá aqui aí, narrador, tamo junto, tá todo mundo chegando junto aqui, a gente vai começar com a nossa pauta. Primeiro, eu queria perguntar para vocês aí como é que foi esse final de semana, como é que vocês reagiram à vitória do Palmeiras, né, depois do que disseram que seria uma vergonha, um vexame, o Palmeiras ter passado o que passou no Mundial. A gente falou sobre isso, deixa eu fechar minha janela aqui para evitar o barulho. A gente conversou sobre isso na semana passada. Vergonha é só para quem não teve lá, não é verdade? Vergonha é o cara não ter... meu pai falava, roubar e não conseguir carregar. Isso é vergonha. Palestrina imponente, massa... Os antes continuam nos secanos, é melhor assim que tá dando certo, não é verdade? Continua que tá funcionando. O Rayan tá aqui, tem muita gente chegando. Bom, vamos lá. Hoje, gente, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o momento do Palmeiras, a vitória rapidamente aí sobre que eu vi da vitória do Palmeiras contra o Fortaleza no último final de semana, 3-0, um bom jogo do Palmeiras. no final de semana contra o Fortaleza, um time mais uma vez bastante mexido. A entrevista do Abel, que foi sem dúvida nenhuma uma das melhores entrevistas, aí, uma das mais fortes do Abel, e pouco se repercutiu pelo que ele falou. A gente vai esmiuçar um pouquinho aqui. O Emerson Pontes, o tiozão do Verdão, disse que o Tati Castellano não tem destaque na MLS. Tem informações sobre ele? Ele foi destaque no mês de agosto e de setembro. Ele foi o melhor jogador do mês lá nessas duas temporadas, nesses dois meses seguidos, no ano passado, pelo New York City. Mas eu confesso que eu não acompanho a MLS, não tenho tanto assim, não acho uma liga super competitiva e não acredito que seja a melhor liga do mundo, mas ele é bem falado sim lá, tem um mercado e tem muito jogador argentino indo para a MLS por conta da grana, né? O dólar muito alto, os caras vão para lá, fazem a vida, é um baita país para se morar, tem tudo isso e por isso que a galera tem preferido ir para lá. Carlos Souza, vergonha foi 10 milhões no caixa. Exatamente, eu queria ter essa vergonha aí com caixa cheio desse jeito, viu, Carlos Souza? Matheus Gutierrez, ótimo jogo domingo, foi legal para tirar qualquer desconfiança. Vamos falar do jogo de domingo. Palmeiras teve um primeiro tempo excelente, foi muito bem contra o Fortaleza. Deu uma resposta imediata já de que o time está concentrado e vai fazer o que tem que fazer. Aqui no Campeonato Brasileiro até esse finalzinho, né? O Palmeiras ainda tem alguns jogos atrasados, são dois que vão ser feitos essa semana, o do Coritiba e também o do São Paulo na sexta-feira. O Palmeiras podendo na sexta-feira aí eliminar qualquer possibilidade matemática do São Paulo ser campeão, e por isso esse jogo tem importância, sim senhor. E o jogo contra o Fortaleza foi aquele jogo para botar a casa em ordem, para arrumar os eixos, né, para poder assentar de novo, que muita gente queria plantar uma crise dentro do Palmeiras. Aí a galera cai na pilha, mas foi o Fortaleza é fraco, e quando é jogo grande não ganha. Pô, para chegar no Mundial, cara, se o Palmeiras não tivesse ganho um jogo grande, não teria chegado lá. E contra o Fortaleza é fraco, não interessa, tem que ganhar. O Awali também não falaram que era fraco, o Palmeiras perdeu, não é ruim. Então o Palmeiras fez lá a sua parte e venceu muito bem. Eu gostei bastante do desenvolvimento do Scarpa ali numa função um pouco mais à frente, mais próximo do gol, arriscando mais. Gostei do Marcos Rocha ter saído lá da zaga e ter jogado um pouco mais à frente da linha de zaga na lateral direita. Gostei do desenvolvimento também do Lucas Lima. Mais do que o jogo do Lucas Lima, eu gostei muito da entrevista do Abel Ferreira quando perguntado sobre o Lucas Lima. Quando ele falou sobre não adianta ter só talento, o jogador já sabe o que o treinador quer, o treinador já conversou com os jogadores, eles já conhecem qual é a filosofia de trabalho, e o Lucas Lima certamente viu que o espaço dele estava sendo perdido, e por isso, sem dúvida nenhuma, ele vai ter que se coçar para continuar no Palmeiras, porque as coisas vão mudar no time do Palmeiras, isso é fato. A gente sabe que a Copa do Brasil, dia 27 e no dia e na sequência, né, uma semana, dia 27 e depois no dia 7 do 3, vai definir bastante coisa para o time do Palmeiras. E um detalhezinho que o Abel colocou na entrevista coletiva dele, que muita gente passou desapercebido, que ele disse sobre o planejamento, né, do Palmeiras para 2021, quando ele disse a resposta que ele deu sobre o Diego Costa, que não havia nenhuma negociação. A gente falou aqui sobre isso, a gente falou no Amit 1914, a gente tem falado bastante. Uma coisa, gente, é negociação, outra coisa é o jogador que é oferecido ao clube, e isso tem aos montes, toda hora tem empresário querendo colocar jogador no Palmeiras. Ontem surgiu a notícia de que o Palmeiras estaria interessado no Vina, do Ceará. Eu, pelas informações que eu tenho, pelas pessoas que eu converso dentro do clube, não há nada de negociação com o Vina. Há, mais uma vez, o interesse aí de colocar o nome do Palmeiras nessa discussão para tentar alguma coisa melhor para o jogador, tanto que foi anunciado aí que o Vina renovou o contrato com o Ceará, ou está em vias de renovar o contrato aí por mais 2 anos, né? Então, não adianta Não adianta qualquer jogador que aparece, a torcida já começa a cobrar a diretoria como se fosse uma obrigação dela trazer porque alguém noticiou que o Palmeiras tem interesse. E isso é muito comum, tem muito empresário que entra em contato com a gente na Web Rádio Verdão, tem muito empresário que entra em contato com alguns canais, com alguns portais de notícia para jogar um verde ali para ver se cai mesmo, né? Para ver se gera um interesse de algumas pessoas dentro do clube. O que houve de fato, eu repito aqui, o que houve de fato foi que os empresários do Diego Costa ofereceram o jogador ao Palmeiras, assim como ofereceram para o São Paulo, e nada mais do que isso, e está nas mãos do Gagliotti se o Palmeiras quiser negociar. Então, não tem absolutamente nada de negociação. O que há é o interesse por parte dos atletas, quem tem que dizer sim ou não é o Palmeiras, não é o jogador que tem que aceitar vir, é o Palmeiras ou o São Paulo, enfim, os clubes que eles têm procurado, tá certo? Deixa eu dar mais uma passadinha aqui no nosso chat para a gente trocar aquela ideia. O Emerson Pontes, 3-5-2, você acha que será o sistema tático do Abel para esse ano com 3 zagueiros? Emerson, o seguinte, cara, eu acho que aqui no Palmeiras essa formação de 3-4-1-2 ali na frente, né? Esse 3-5-2 que o Abel colocou, acho sim que ele entende que essa é uma formação mais que encaixa mais com o elenco que o Palmeiras tem. Quando ele, ainda no PAOC, ele no jogo que a gente falou isso até no pós-jogo do Fortaleza, lá no PAOC, o jogo que ele eliminou o Benfica do Jorge Jesus, ele jogou exatamente nessa formação. Mas a grande maioria dos jogos dele na Grécia foram com uma linha de 4 zagueiros na zaga, numa linha defensiva de 4 zagueiros, com uma formação um pouquinho diferente. Eu acho que o Abel ele vai adaptando de acordo com o que ele tem nas mãos ali para trabalhar. Mas pelo que ele vem tentando fazer já há bastante tempo, essa formação, sem dúvida nenhuma, aí tem se mostrado a que ele mais gosta de atuar e o que vai mudando são as peças, né? Ele falou uma coisa bem legal sobre o Marcos Rocha, inclusive na resposta que ele deu de uma pergunta do Cláudio Ritt na coletiva depois do jogo, sobre o Marcos Rocha jogar um pouco mais à frente, foi quando ele disse que o importante é que o time tenha um sistema, que tenha um jeito de jogar que os jogadores saibam, mas que as peças vão se mexendo para, inclusive, isso tem feito um diferencial aí, o Palmeiras tem conseguido surpreender muitas vezes os seus adversários por conta disso. Márcia Ritt, oi, cheguei, hein? Tamo junto, Web Rádio Verdão. O que vai mudar é fato, né, Bruno Massa? E aí, Vasco e Inter, vai ser cancelado por causa do VAR? De jeito nenhum. Marcos Ávila, boa noite, palestra de BH Minas Gerais, tamo junto. Boa noite, você acha que o Palmeiras tem que ir com força máxima no derby entre as finais Copa do Brasil? Rodrigo Megaron, você deve estar querendo dizer sobre o jogo do São Paulo, né, Rodrigo? Acho que sim, cara, clássico é jogo grande, né, até porque você deixar os jogadores sem atuar até o dia 27, também vão tirá-los de ritmo, né, os caras descansaram nessa semana, teve muita gente que ficou de fora desse último jogo contra o Fortaleza, e a ideia é essa, é mesclar o time para ir com força máxima para ganhar os jogos, né, o Palmeiras já não tem chance no Brasileiro de título, mas tem chance de finalizar, chegar aí em quarto lugar, à frente até do que o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O João Lambert está falando aqui, o Gambá no Paulista, Bruno, entre as finais, vamos falar do calendário já, tá, João? Eu separei aqui para a gente falar sobre isso. Jorge Luiz, Bruno Massa, o Diego Costa vem ou não? Eu acho muito difícil, viu, Jorge Luiz, que venha. A pedida salarial é muito alta, é uma contratação de alto risco, é um jogador que é muito bom, eu acho que vale a contratação, mas com a grana investida nele poderia trazer. A gente tem que entender qual é a filosofia do Palmeiras, não sempre o que a gente quer. Toda hora vai aparecer um nome, toda hora vai ser um jogador aí que vai ser especulado e a gente tem que sempre lembrar do que o Palmeiras quer como futebol. Jogadores um pouco mais jovens, que tenham ainda tempo de ficar aqui no Palmeiras pelo menos uns 2, 3 anos, ter retorno esportivo e também retorno financeiro. O Diego Costa certamente traria, no meu entendimento, certamente ele traria um retorno técnico para o time, mas financeiro pensando na idade em negociação, claro, vai vender muita camisa, vão ter ações e tudo mais, mas é complicado. O Palmeiras não tem tido aí muito sucesso com jogadores nessa faixa de idade que venham pela primeira vez, né? São jogadores de nome que vieram e não deram certo, até mais novos, né? O Ricardo Goulart ainda foi bem até o tempo que ele conseguiu jogar, mas já voltou, uma operação bem complicada. O Ramires, que ninguém, depois que foi embora é fácil falar, mas ninguém achava que o Ramires ia dar tão errado quanto deu no Palmeiras, enfim. Bom, tem alguns nomes rodando aí, eu até coloquei na capa aí para vocês do nosso programa de hoje. Existem três nomes bem fortes dentro do Palmeiras, que sim, estão aí. O Palmeiras tem abertura para iniciar uma negociação com os clubes. Um deles é o Tati Castellanos, que está na MLS, é um jogador que atua como atacante, ele também joga como centroavante, mas também como um segundo atacante, e ele não seria um cara que viria para ser a solução dos problemas. Não é nenhum cara de outro mundo, é um jogador bom jogador, até tem bons números, mas não seria o grande diferencial do Palmeiras ter só o Tati Castellanos. Esse jogador, sim, o Palmeiras está aí em conversas, mas não dá para cravar que ele vai vir. Existem aí conversas iniciais com o Tati Castellanos, que tem interesse de vir para o Brasil, já encheu a burra de dinheiro lá nos Estados Unidos, e agora pode vir para o Brasil aí para um mercado um pouco mais forte, para depois tentar aí uma Europa, sei lá, alguma coisa assim. E o que eu estava falando sobre a entrevista do nosso grande Abel Ferreira, depois do jogo contra o Fortaleza, foi justamente um detalhezinho que ele colocou na resposta dele sobre o Diego Costa, que foi sensacional. Ele disse sobre o Diego Costa, né, que falou: muito jogador vai ser especulado no Palmeiras, nem todos vão ser verdades, não há negociação. Ele está taxativo em cima disso. Claro, mas o treinador não vai falar que já tem negócio fechado ou não numa coletiva. Não, mas o jeito que o Abel fala ali, né, com tanta convicção de que não vai ter realmente nenhuma contratação, ou não existe nenhuma negociação desses jogadores aí que estão falando, foi muito contundente a forma como ele colocou, e se tivesse alguma conversa ali, certamente já esfriaria qualquer relação entre empresários e jogadores e clube do Palmeiras, né? Então eu acho que realmente com o Diego Costa não há nenhuma conversa. De novo, vou repetir, existe sim uma pedida dos empresários oferecendo o jogador ao Palmeiras, como fez exatamente para o São Paulo também. Essa história de que o Diego Costa é palmeirense, o tio dele aí postou um monte de coisa, que ele é palmeirense e tudo mais. Isso, quem ama o clube é o torcedor. O jogador é profissional, quem pagar mais vai levar. Olha o que aconteceu com o Hulk, que tinha tudo acertado, contrato definido, tudo bonitinho. Na hora da caneta ele foi lá, não pôde esperar aí 2 meses, ou não quis negociar, baixar valor para vir para o Palmeiras, foi para o Atlético Mineiro, porque vai pagar mais. Essa é a grande verdade. E aí o que o Abel falou foi isso, que o planejamento da comissão do Abel Ferreira já foi entregue há bastante tempo, né? Que fique bem claro, ele disse, né? Que fique bem claro que internamente já sabe, a diretoria do Palmeiras já sabe quais são esses jogadores que o Abel eventualmente quer, e isso já tá definido com a diretoria, os nomes já estão na mesa, e realmente os nomes que a gente... dois nomes que muita gente descobriu aí nessa lista do Abel, né, nesses nomes, não é uma lista, na verdade, são algumas indicações, são os jogadores do River, o Borré e o Montiel. Realmente o Palmeiras tem interesse, entrou em contato com o River para saber a situação dos dois jogadores, já sabe quais são os valores dos dois jogadores, e vai ter aí um desafio gigante o Palmeiras, caso queira entrar na briga aí para formalizar uma proposta em relação ao Borré e também ao Montiel. O Montiel tinha o seu contrato sendo finalizado agora no meio do ano, por ele já disse isso em várias entrevistas, né? Ele renovou com o River por agradecimento ao River, é uma renovação protocolar para que o River não saísse perdendo em nenhum tipo de negociação, ou seja, para que ele não saísse de graça. E o Montiel sempre foi o lateral direito que o Abel sempre quis aí no Palmeiras, porque ele é um cara muito versátil, né? A gente viu aí no jogo de volta, principalmente contra o River aqui no Allianz Parque, o cara fez chover. Olha, há bastante tempo eu narro futebol e faz muitos anos que eu não vejo um lateral direito com tanta participação no jogo quanto o Borré teve ali, né? Quanto o Montiel, perdão, teve naquele jogo contra o Palmeiras nos 2-0 aqui no Allianz Parque. É um cara sensacional, tem idade, está dentro do perfil que o Palmeiras quer, mas a briga vai ser boa porque ele tem muito mercado europeu, gira em torno aí de 15 milhões de euros, né? O valor que a Europa pode levar o Montiel, e se o Palmeiras for brigar, vai ser nessa faixa de preço aí que o Palmeiras vai ter que entrar nessa briga. E o Borré é um jogador que o Abel tem também muito apreço por ele, tem algumas entrevistas dele ainda lá no PAOK falando do Borré, falando de jogadores sul-americanos, um deles era o Borré, e assim que ele chegou já surgiu o nome dele para que o Palmeiras se reforçasse, e o Palmeiras vai ter a mesma situação que acontece com o Montiel. Então, realmente, o Borré é o grande nome ali para o ataque que o Abel Ferreira pensa em trazer. E outro detalhe que ele disse muito legal nessa entrevista coletiva dele depois do jogo contra o Fortaleza foi a declaração dele que não são jogadores do Abel, né? São jogadores para o Palmeiras. Cada vez mais, desde a chegada do Abel Ferreira, a filosofia do Palmeiras mudou bastante em relação ao jeito de pensar o futebol, ao jeito de preparar o time, né, de pedir contratações. Existe um propósito maior, um objetivo, um jeito de jogar, que lá na frente é o ideal, né? O mundo perfeito do Palmeiras está lá na frente desenhado, e aí os treinadores que vão vir, os jogadores que vão ser contratados, têm que entrar aí dentro de uma filosofia e de um conceito de trabalho que faça o Palmeiras chegar lá na frente, sem dúvida nenhuma, a conquistar esses objetivos. Então, a toda hora vai surgir um nome, né? Só aqui, ó, se vocês passarem o olho pelo chat aí, vocês vão ver, são tantas sugestões de nomes. O Palmeiras tem um departamento com quase 10 pessoas de análise de desempenho que estão fazendo, né, esse trabalho de triagem e tudo mais para achar esses jogadores de acordo com o perfil que o Abel quer, ou que a filosofia de futebol nova aí do Palmeiras necessita. Quando a gente fala do Diego Costa, muita gente não entendeu lá, eu até escrevi no Twitter, né, fiz um textão lá, uma tríade bastante grande sobre isso. Eu acho o Diego Costa um baita jogador. Se fosse num período comum de contratações, traria sem pestanejar. Mas aí a gente começa a pensar o seguinte: tá, legal, Diego Costa, qual é a característica dele dentro do campo? Ele é um jogador atacante, centroavante, com 32 anos, que vem de uma lesão na temporada passada, que não é tão simples, ele já não tem uma mobilidade tão grande, mas imaginemos que o Diego esteja no auge de novo, sem nenhum problema. Quais são as características dele? Ele é um jogador mais de área? Ele é um jogador de fora da área? Ele vai buscar o jogo? Não vai? Ok, identificamos aí. Então o Diego Costa é um jogador de área, que finaliza muito bem, é um cara com um nome importante e tudo mais. Então, legal. É esse jogador que o Abel quer? É esse jeito que o Palmeiras vai jogar, com um centroavante de área? Ou o Palmeiras tem uma proposta diferente de jogo, com jogadores mais velozes, que saiam mais, que trabalhem mais a bola, que façam um jogo mais com posse? Como é que é o esquema de jogo? Se encaixa nisso? Se encaixa. Opa, então beleza, surgiu uma oportunidade, vamos tentar a contratação. Não é impossível? Não deu? Não conseguiu trazer? É impossível arrumar um cara com essas características? Não. Aí fica até mais fácil a forma do Palmeiras trabalhar e buscar alguém no mercado que tenha características de jogo como as do Diego Costa. Vai achar um Diego Costa? Óbvio que não, como não vai achar um Daverson, como não vai achar um Borja. Ninguém é igual a ninguém. O Palmeiras vai ter agora a chance de trazer jogadores que se enquadrem no esquema que o Abel está montando para o time. É, a gente não sabe mais ainda, não tem nenhuma formalização sobre proposta dos meninos, né? O Gabriel Menino, Patrick, Wesley, o Danilo, até o Lucas Esteves, mas o Renan também, mas certamente alguns deles vão receber proposta aí para na hora que abrir a janela internacional para sair, e o planejamento também tem que prever esse tipo de coisa. Quem é que vai repor? O Diego Costa custa quanto? Mas eu estou prestes a perder aqui um Patrick de Paula, um Gabriel Menino, então eu espero isso e contrato um cara para repor a saída de um desses. Tudo isso é um quebra-cabeça muito grande, não dá para achar que só porque o empresário do Diego Costa está falando que o cara é palmeirense, está oferecendo e não é nada barato, que o Palmeiras vai lá e vai trazer. É, por isso, por isso tudo que eu estou dizendo, o Borré e o Montiel, nessa nova filosofia, nesse novo jeito do Palmeiras pensar o futebol, eu acredito que eles chegariam mais prontos, adaptados a um sistema de jogo um pouco mais próximo do que eles estão lá no River, e seriam mais, teriam mais aproveitamento dentro de um clube como o Palmeiras, sendo o Borré e o Montiel, ao invés só do Diego Costa. Se eu tivesse a caneta, eu apostaria nos dois. No Tati, que já está sendo falado aí, já está conversando com o Palmeiras, e no Borré, e claro, o Montiel. Eu acho até que o Montiel, desses três, mais importantes do que o Palmeiras precisa do que os outros dois. É, outra coisa interessante que o Abel Ferreira colocou na coletiva dele, né? Ele quer ter três opções para cada posição. O mundo ideal do Abel é isso, é para que cada posição ele tenha três opções ali de jogadores num nível parecido, num nível próximo. O Palmeiras hoje tem isso? Não. Não tem três opções nesse nível, não tem esse jeito de jogar. E o time do Palmeiras precisa disso. Hoje ele fala muito sobre o Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano é o único centroavante de ofício que o Palmeiras tem. Quando o Palmeiras não tem o Luiz Adriano, o que ele faz? Ele improvisa o William, ele improvisa o Rony, ele coloca o Gabriel Silva, que ainda não tem um tamanho dentro do futebol brasileiro para ocupar esse espaço, não conseguiu render no profissional ainda o que já rendeu na base, vai ter que ser trabalhado. Certamente, se o Palmeiras trouxer algum cara aí desse tamanho, né, de Borré, Diego Costa ou um outro atacante desse nível, o Gabriel Silva vai ter menos chances. Vai ser emprestado, enfim, vai entrar na filosofia de trabalho do Palmeiras normalmente. Por isso eu acho que a gente tem que ter muita cautela com esses jogadores que aparecem, toda hora vai aparecer um nome, parece que o Palmeiras está desesperado no mercado, e não está, vai ajustar esse elenco, é fato que o Palmeiras vai ajustar esse elenco, vai contratar alguém, mas essas contratações vão ser pontuais, não vão ser em grande número, como já foram no passado, para não errar de novo. E o Palmeiras vai agora renovando a cada vez. E essa renovação, ela vai demorar um pouco mais a acontecer de um jeito tão, tão grande como aconteceu lá em 2015. Se a gente for levar em consideração que o Palmeiras tem hoje uma saúde financeira que não é 100% saudável, mas que é estável, o Palmeiras não precisa, entre aspas, vender os meninos, né? Então, por isso, vai poder negociar melhor. O que faz com que esses meninos podem ter aí chances de jogar no Palmeiras por mais tempo. Eu acredito que pelo menos um deles vai sair até o final desse ano de 2021, porque é o mercado, não tem jeito. Mas são jogadores muito novos, todos eles são sub-20, né? Então tem muito tempo ainda de contrato com o Palmeiras. Então essa renovação, ela não vai acontecer todo ano. Então é bem provável que o Palmeiras vai fazer realmente ações bem pontuais em contratações, tá certo? Deixa eu dar mais uma passada no chat aqui, a gente está chegando, deixa eu ver se chegou o áudio da galera aqui no nosso membros do no grupo dos membros da Web Rádio Verdão, não mandaram aqui, mas vamos lá. Edmar de Souza Cardoso, o Palmeiras está agindo certinho, sem pressa em contratação, para contratar bons jogadores. O Roger Holanda, com essa cautela do Palmeiras, será o time que sairá mais forte dessa pandemia. É, eu também acho, viu, Roger? Porque muita gente está. O Atlético Mineiro tá apostando de novo em contratações, né? Hoje foi anunciado aí o Nacho Fernandes, que é um baita de um jogador que estava no River. Uma contratação excelente. Já tem o Hulk, já tem o Nacho, já tem jogadores lá. Já gastou, né? Investiu 220 milhões em contratações na temporada passada, não ganhou nada. Né? Só ganhou, se eu não me engano, o Campeonato Mineiro com o Sampaoli, não ganhou absolutamente nada mais que isso, e uma hora essa conta vai chegar. Teve time lá em Minas que teve isso, e realmente olha onde está aí na Série B até agora. O Felipe Alves, Borré, vem ou não? Ô Felipe, acho que você chegou atrasado aí, né, na nossa live, mas a gente estava falando justamente sobre isso. Palmeiras tem sim interesse no Borré, já entrou em contato com o River Plate para saber a situação do Borré. E vai ter uma briga boa aí com alguns times da Europa. O Castellanos já está certo, está falando o Felipe Alves aqui. Ainda não está certo 100% o Castellanos não, viu? O Felipe Alves está mandando aqui. Ainda não foi anunciado. É aquilo, cara. Só falta essa questão de estar certo é muito complicada. Tem que esperar realmente a assinatura está no papel, senão não adianta, é só especulação. Deixa eu passar mais aqui no chat. Matheus Carvalho de Almeida. Meus nomes: Montiel, Borré, Alex Teixeira, Roger Guedes, o Valentim, Tati Castellanos, Gabriel Neves, mesmo com o problema que teve no joelho ontem, e o Diego Costa. Ó, o Matheus está falando em Montiel, Borré, Alex Teixeira, Roger Guedes, Valentim Castellano, Gabriel Neves. E o Diego Costa, sete jogadores, sete contratações o Matheus Carvalho de Almeida faria aqui para o Palmeiras. Montiel, argentino, Borré, Borré está aqui, né? Borré é colombiano, o Castellanos, argentino. O Diego Costa é brasileiro, não entraria nessa lista, mas aí o Palmeiras tem já, ó, Gomes. Já tem, quem mais? Matias Vinha. Quem mais estrangeiro no Palmeiras? Meu Deus do céu, me ajuda aí, galera. Já são cinco. Se tiver mais um, Palmeiras não pode mais. Ó, o Cláudio Cruz está chegando. Palmeiras não fez gol com U no Mundial. Ô, Cláudio Cruz, eu acho que você torce pro Corinthians, né? Primeiro que gol é com um L no final, não é com U, né? E aqui é uma live de palmeirense, mas seja muito bem-vindo. Quem mais? Aí o Kusevich, obrigado aí, o 77, o Redfield aí mandou pra gente, 77 Redfield, tá certo? O Abel tem ganância, teus próprios sem seus próprios sonhos, vê potencial no Verdão, ninguém acreditava mais nesse time, a Adriele tá falando aqui. Fora o Marinho e o Quinones da base, Marinho e o Quinones da base, o Redfield tá falando, exatamente, tem alguns outros jogadores da base que são estrangeiros. E o Palmeiras não poderia ter todo mundo inscrito, né? São só cinco aqui no futebol brasileiro. Jorge Luiz, fala do time feminino, Bruno Massa. Jorge, hoje, nessa live de hoje, eu vou ficar te devendo porque eu não tenho informações sobre o time feminino. A gente não tem acompanhado, a gente pediu algumas, só para te deixar aqui uma, para não te deixar sem informação, Jorge. A gente está tentando um contato aí com, de novo, né, com o pessoal do projeto do futebol feminino lá no Palmeiras, mas. Com toda essa onda aí de Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, a gente focou no futebol masculino nesse final de temporada e infelizmente hoje eu não vou poder te dar nenhuma novidade, mas o Palmeiras fez uma reformulação grande aí no seu elenco, tá certo? Mas eu prometo que a gente vai fazer em alguns momentos aí algumas lives especiais sobre o futebol feminino, tá bom, Jorge Luiz? O Daniel Carlos, Luiz Adriano e Marcos Rocha, Lucas Lima são tudo pereba morto. Tem que contratar jogadores de peso. Melhor time das Américas. Tamo junto. Daniel Carlos, ó, Luiz Adriano, Marcos Rocha e Lucas Lima são tudo pereba, ele tá dizendo aqui. Marcelo Fabiano, Bruno Massa, eu estou muito feliz com o bom trabalho do Abel. Isso em pouco tempo. O Abel não tem 4 meses de trabalho, né? E não conseguiu treinar ainda. Por incrível que pareça, se a gente pegar aí a trajetória desde que ele desembarcou aqui no Brasil no dia 8 de novembro, ele não conseguiu uma semana cheia para treinar o time dele, né? Então é realmente complicada a situação do Abel e o desempenho dele, visto o tempo que ele treinou, é surpreendente por isso tudo, pelo que ele conseguiu entregar, mesmo sem ter aí um retorno. um tempo para conseguir trabalhar direito. Bom, vamos lá. Thiago Inhan, vindo Borré, Castellano e Mantini. É, só falta um meia top. É o seguinte, ó, o Tati Castellano está sendo negociado realmente, o Borré é um desejo do Palmeiras, o Montiel também. É, se vier os três, certamente o nível do time do Palmeiras vai para um outro level, né, para um outro nível. Edilamar de Souza Cardoso, o Roger Guedes não vai dar certo no Palmeiras mais. Ele é esquentadinho. Ó, chegou áudio aqui da galera. Não, ah, o César mandou áudio e acabou apagando aqui. Ô, Cezão, manda seu áudio aí pra gente ouvir você aqui na Web Rádio Verdão. Bruno, está sendo vinculado uma mídia virtual que o Palmeiras voltou a negociar com Inácio Ramírez, atacante uruguaio. Qual é essa mídia, Marcelo Jorge Assis? Eu desconheço esse nome. Não posso te falar que existe nada. E voltou porque já tinha negociado com o Inácio Ramírez? Não conheço isso. Boa noite, Nação Alviverde. Cara fala sobre a palhaçada do Paulistão colocar o clássico contra os gambás em plena final da Copa do Brasil. Vamos lá. É, vamos dar uma pausinha aqui nessas questões sobre quem vem, quem não vem, desse jeito do Abel pensar o futebol do Palmeiras, e vamos falar sobre isso, né? É, ontem à tarde fomos surpreendidos novamente. Eu vou pegar aqui exatamente as datas para a gente não falar nenhuma besteira. É, mas a Federação Paulista de Futebol Profissional divulgou as datas, né, do Campeonato Paulista, das 5 primeiras rodadas do Campeonato Paulista. É, as disputas que vão acontecer aí já começa agora para alguns times final de fevereiro e para o Palmeiras já no comecinho de março. Deixa eu achar aqui para a gente falar sobre isso. É, deixa mais fácil aqui, deixa eu entrar no site da federação, porque eu anotei aqui e acabei perdendo Paulista, tá aqui. Eu acabei perdendo aqui as datas. Mas vamos lá, ó. Campeonato Paulista de Futebol começa então no dia 27 para alguns times, para a maioria deles, para o Palmeiras não. Já vai perder a primeira rodada do Palmeiras porque estará em Porto Alegre e no dia 28 tem a final, o primeiro jogo da final contra o Grêmio. A segunda rodada, o Palmeiras tinha o clássico marcado para o dia 3 de março, era a data que existia marcada antes, para o dia 3 de março, Corinthians e Palmeiras, mais uma vez, pelo quinto ano seguido, sem nenhum critério apresentado, sem nenhuma justificativa mostrada pela Federação Paulista, pelo quinto ano seguido, o Palmeiras vai fazer o jogo da fase de pontos corridos contra o Corinthians em Itaquera, né? O Palmeiras campeão paulista, o Palmeiras com a decisão da Copa do Brasil, o Palmeiras com uma pontuação no ranking da CBF muito acima do Corinthians, o Palmeiras com uma pontuação no ranking da Comebol, que nem dá para pôr na mesma página Corinthians e Palmeiras, com todos os critérios que são utilizados em grandes competições para fazer os calendários, o Palmeiras não teve isso respeitado e vai fazer mais uma vez o primeiro clássico numa segunda rodada de Campeonato Paulista já na casa do adversário. É o quinto ano seguido, isso é uma vergonha, isso é lamentável, não é possível que isso seja simplesmente coincidência, sorteio, mas a gente aqui não pode acusar, né? Porque senão ainda corre um risco de ter aqui problemas. Mas se existe para os clubes, se existe um documento que mostra isso, que se tem esses critérios, para a gente, para a imprensa, para a gente que tem acesso à documentação, não há absolutamente nenhuma justificativa do porquê, mais uma vez, o Palmeiras joga o clássico contra o Corinthians em Itaquera na fase de grupos. É impressionante o quanto isso acontece todos os anos, e as coincidências são gigantescas, né? É muita coincidência para o meu gosto. Vamos lá, lembrando que o Palmeiras ele está no grupo, deixa eu ver aqui, o Palmeiras está, cadê, o Palmeiras está no grupo C, né? O Palmeiras tem Ituano, Novo Horizontino e Red Bull Bragantino, esses times não se enfrentam, portanto, Palmeiras no grupo C do Campeonato Paulista. Primeira rodada, no dia 27 de fevereiro, o Palmeiras teria o jogo contra o São Caetano, que foi adiado para... Ele foi adiado para quase 3 semanas depois. A rodada de número 2, que teria o jogo no dia 3 de março, 5 dias depois, é um absurdo, a gente vai ter esse jogo em Itaquera, Corinthians e Palmeiras, que vai passar só no pay-per-view. Não há de novo, mas nenhuma justificativa para que isso aconteça pelo 5º ano seguido em Itaquera. O Palmeiras tem a final no domingo, no dia 28, volta para São Paulo, não vai ter tempo de novo para descansar ou para se preparar como se deve preparar para um jogo desse tamanho. E no dia 3, que é, deixa eu confirmar aqui, acho que é uma quarta-feira, né? O dia 3 de março, isso mesmo, numa quarta-feira, teremos o jogo então entre Palmeiras e Corinthians às 19h15 da noite. E o Palmeiras, cara, eu não consigo achar uma explicação para isso, sem ser leviano aqui, né, e sem me colocar em risco numa situação dessa, porque não há a mínima justificativa para que isso acontecesse. O Grêmio, até a decisão da Copa do Brasil, tem poucos jogos, porque já foi eliminado em todos os campeonatos, só tem o Campeonato Brasileiro, mas começa também o Campeonato Gaúcho. O que a Federação Gaúcha pensa? Pô, o time do meu estado está na final da Copa do Brasil. Então, o mínimo que eu tenho que fazer? A prioridade é da Copa do Brasil, cara. Então, vamos lá. A prioridade é da Copa do Brasil. Então, o Grêmio vai fazer o quê? Tem jogo marcado para a semana entre as finais contra o Palmeiras? Claro que não, né? Vamos lá. Era contra o Caxias do Sul. Eles jogaram o jogo para 3 semanas depois, cara. O Abel deixou muito claro na entrevista dele que houve alguma questão entre FIFA e CBF no jogo depois do Fortaleza, quando ele disse sobre, um recado, né? Algum recado passado pelo presidente da FIFA ao presidente da CBF sobre calendário, alguma coisa assim, e pediu para que a CBF se pronunciasse. No dia seguinte, o Danilo Lavieri fez uma matéria bem legal sobre isso, entrou em contato com a CBF não respondeu, mas emitiu uma nota falando que não houve nenhum diálogo sobre calendário, certo? Não explicou o que era, não falou saber o que, que... e não vai se pronunciar, e o Danilo até hoje soltou aí no Twitter agora há pouco, que perguntou ao Palmeiras e para o Abel se eles tinham interesse em comentar isso tudo, e o Palmeiras também agora acho que faz o papel dele, não precisa mais tocar nesse assunto. O que, que eu quero dizer com isso em relação ao Paulista? Cara, os caras lutam para ter um campeonato forte, ou pelo menos esse é o discurso, de que o futebol brasileiro precisa realmente aí de mais força e tudo mais. O time do Palmeiras faz amanhã contra o Coritiba o jogo de número 73 da temporada. São 73 jogos. Ah, mas o Palmeiras ganhou tudo e por mérito chegou lá. Claro que é por mérito do Palmeiras. É claro que é por mérito do Palmeiras. Mas há uma condição aí que muita gente não coloca, em que os que estão se desempenhando melhor, fosse o Palmeiras, o Grêmio, o 15 de Piracicaba, se consegue chegar nesse nível... É óbvio que a prioridade é a Libertadores, é óbvio que a prioridade são os campeonatos organizados pela FIFA. Tanto é que no brasileiro as datas são alteradas, no Campeonato Paulista as datas são alteradas quando tem jogo da Libertadores. Então a hierarquia aí é essa, né? São os campeonatos internacionais, dentro do Brasil o Campeonato Brasileiro e os regionais estão lá embaixo. Então o que é uma entidade que preza por um futebol mais forte, por um futebol que seja... mais equilibrado e que tenha um produto melhor, deveria fazer. Pô, vamos olhar então, já que o Palmeiras tem todos esses jogos, vamos adaptar e dar tempo para que o Palmeiras tenha condições técnicas de chegar lá e competir como fez até agora. Não que chegue lá estourado, não que chegue lá com um jogo há 2 dias antes de uma viagem de 16 horas e um jogo 2 dias depois, como fez contra o Botafogo. O mesmo vale para a Federação Paulista, porque a Federação Paulista pega e coloca esse jogo para o dia 3, sendo que ela realocou o jogo, a primeira rodada, para 11 rodadas depois e não teve a capacidade de realocar um jogo, uma data de um clássico numa segunda rodada também mais para frente. Por que que não consegue fazer isso? Qual é a grande dificuldade de fazer isso? O Palmeiras, muita gente fala, o Palmeiras não pode, o Palmeiras não pode colocar, como muita gente pede, ah, coloca o sub-20, coloca o sub-17 para jogar. Não pode, existe um contrato entre a senhora Rede Globo, entre a Federação Paulista, existe um regulamento da Federação Paulista em que proíbe que os clubes, os quatro clubes considerados os grandes, né, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que escale os jogadores que não sejam os principais. Ah, mas quais são esses jogadores? Não tem como. Esse é o detalhe, não tem como saber e não dá para fazer isso, e o Palmeiras vai se ver obrigado em algum momento a escalar muito mais jogadores reservas. Por que que eles fazem isso? O argumento é válido, é bom, porque o produto seria menos valorizado se você tira lá os principais jogadores para colocar a base. Mas não pode. Isso, existe um contrato, o Palmeiras pagaria multa. É simples, então é uma amarração para que esse campeonato tenha realmente um nível um pouco mais alto e tenha ali os jogadores sempre os principais à disposição. Só que para isso acontecer, a federação tinha que, no mínimo, readequar essa agenda. Joga para uma semana depois, passa esse jogo para um horário mais tranquilo depois também para passar na TV, rapaz. É impressionante o quanto a Federação Paulista, a CBF, tem atrapalhado essa caminhada para que o Palmeiras, e fosse outro clube que não fosse Corinthians ou Flamengo, eu tenho certeza que estariam também com esse mesmo problema. Então, cara, toda vez que a gente tem um time que desponta, lá na Europa é assim, na Argentina é assim, nos outros lugares são assim, por que aqui não pode? A CBF dá preferência para dois clubes e não dá para o seu próprio produto. A Federação Paulista, tem time aí na Federação Paulista que tem diretores lá dentro, né? Eu não posso afirmar aqui porque não tenho uma documentação para provar, mas isso é mais claro do que água limpa. É simples entender os interesses dos caras. Tem time aí que está capengando para poder fazer alguma coisa no Campeonato Paulista, e o Campeonato Paulista, talvez dessa temporada, seja a única esperança de título para alguns clubes aqui de São Paulo. Né? Não precisa dizer ir muito fundo, aí eu ser muito inteligente para saber que time que é. E aí numa segunda rodada, com o Palmeiras completamente desmantelado, porque vai ter que dar prioridade para um campeonato grande, que é a Copa do Brasil, que só vai acontecer em 2021, porque o Campeonato Paulista não foi ajustado na temporada passada, então é complicado. A galera está pedindo para responder, eu vou passar aqui no chat. Primeiro eu estava falando aqui sobre isso, a minha opinião, eu que demorei para chegar nesse ponto da data do Campeonato Paulista, por isso, galera, mas vamos lá. O Felipe Alves está falando aqui, ó. O RD Sani, massa, Léo Messi é o 10 que esperamos, abraço, opa, seria, né? O Márcia Ritt, acho que temos Felipe Melo, Bigode e Luiz Adriano como espelho, para molecada, bora base. Carlos Roberto Campos Sampa, Cardoso de Moraes, Palmeiras troca o Johan com o Guga lá, dá ideia para a diretoria. Não é assim que funciona não, viu, Carlão, mas será que você queria o Guga aqui depois das grandes partidas que o Guga fez, entregando quase todos os jogos grandes do Atlético esse ano? Contra o Palmeiras ele foi mal, contra o Corinthians ele foi mal, contra o São Paulo ele foi mal, contra o Flamengo ele foi mal. Você queria o Guga aqui na lateral direita? Será? Marcelo Ladocico, fala massa, na minha opinião o Verdão tem que se reforçar, não vai ficar atrás de Cher, Galo e outros. Ficou esse ano, Marcelo Ladocico? Essa é a minha pergunta para você, mesmo com as 200 milhões de contratações do Atlético Mineiro. Mais a manutenção do elenco do Flamengo, só saiu o Rafinha e o Mari, né, de grandes jogadores lá do Flamengo. O Palmeiras ficou atrás desses caras, precisa se reforçar? Óbvio que precisa. Mas não precisa contratar o primeiro que aparece na frente. Massa, como está a situação física do Wesley e do Veron? Eles ainda estão em processo de transição física, tá certo? O Veron está um pouquinho mais próximo aí de retornar do que o Wesley, mas o Wesley já está treinando com a equipe do Palmeiras normalmente. Ou seja, o Wesley está se reforçando para as finais da Copa do Brasil. É bem provável que ele joga as finais, jogue ou esteja pelo menos à disposição nas finais da Copa do Brasil. Deixa eu descer um pouco mais aqui. A Márcia está chegando junto aqui, Avante Palmeiras e Vasco, Rank Mods BR, Simon Boy, Federação Paulista de Futebol, fudendo Palmeiras ferramente, Aguinaldo Ferreira de Lima, Gagliotti deveria peitar a federação e pedir a anulação do jogo ou simplesmente mandar reservas e sub-20. Diego Souza, massa, mas o Gagliotti se posicionou em relação a esse calendário do nosso Verdão? Ainda não, Diego, ainda não se posicionou, muita gente fala disso também, né, do Gagliotti. O posicionamento mais forte até agora foi do Abel Ferreira. Eu concordo que falta para o Gagliotti às vezes aparecer e botar a cara nesse momento, mas também existe aí um foco, né, um detalhe que se chama final da Copa do Brasil. Vamos ver se a gente consegue chegar até lá. Bom, enquanto eu acho aqui a pergunta da galera, deixa eu mandar o áudio aqui para vocês do César Dias, aqui no nosso grupo de membros da Web Rádio Verdão. Fala aí, Cezão.
Os que estão contundidos, que, por exemplo, o Felipe Melo já voltou, né? E tem o Alanzinho, o Wesley, tem o Luan. Como é que tá esse pessoal aí? Um abraço.
Boa, Cezão. Tem mais um áudio do César aqui, deixa eu ver.
Boa noite, massa. Que é César do Manda Aqui, um abraço a todos aí. Faz um balanço dos jogadores que estão...
Bom, César, é o seguinte, vamos lá. Já que você perguntou, vamos lá, deixa eu só voltar a tela aqui para acompanhar a galera do chat. Cezão está perguntando aqui dos jogadores que ainda estão machucados, né? O Palmeiras tem alguns jogadores ainda em transição. O que, que é essa transição, né? É aquele final de período de recuperação, onde os jogadores já têm feito ali um trabalho mais do que físico, aquele toque na bola, começa a dar aquele toque na bola no campo, aquela corridinha junto com os jogadores do elenco e tudo mais. Quais são esses jogadores? O Alanzinho, que foi emprestado para o Guarani, acabou perdendo a grande chance da temporada dele fora do Palmeiras, né? Quebrou a perna num lance muito infeliz, junto com o Léo Passos, que é outro jogador do Palmeiras. Ele tem ainda uma recuperação um pouco mais tardia, porque foi uma lesão grave do Alanzinho, né? Ele está começando o início dessa transição, que é essa parte física. Wesley fez a cirurgia no joelho, já está treinando normalmente, entre aspas, né? Ele já está acompanhando os treinos táticos do time do Palmeiras, ele fez algumas participações nesses coletivos que o Abel monta, nesses treinos táticos que o Abel monta. Ele já está ali mais próximo do retorno, mas o Palmeiras vai evitar o que aconteceu, por exemplo, com o próprio Verón e com o Patrick, que voltaram para suprir aí uma carência do elenco e aí tiveram que se sacrificar e se machucaram de novo. O Verón, a mesma coisa, o Verón antecipou o retorno dele, se machucou de novo de forma, agora lesão muscular, vai ficar um tempinho de molho, mas é bem provável que o Verón não consiga jogar o primeiro jogo da final, pelo menos, da Copa do Brasil, não esteja à disposição. O Felipe Melo já tá jogando aí normalmente, né, a galera perguntou, e tem o Luan Silva, né, que volta também e que está nessa fase de transição muscular para o campo, que o Luan... teve muito azar, né? Ele entrou muito bem no final da temporada de 2019, e aí quando começou a temporada 2020 ele machucou de novo, teve que operar mais uma vez, e aí ficou fora de novo, e agora está retornando. O Palmeiras estendeu um pouco mais o vínculo dele com o clube, ele é jogador do Vitória, e vai ter mais uma chance aí de mostrar seu trabalho com o Abel, sim senhor, mas ainda vai demorar um pouquinho. Não creio que o Luan esteja apto a jogar as finais da Copa do Brasil, só Campeonato Paulista. E aí talvez esse Campeonato Paulista sirva sim para esse tipo de jogador, né? E vamos assumir, se tiver multa que pague, é um preço que vai ter que se pagar. Frank Mods está chegando aqui, ó. Você acha, se fica Gomes e Kusevich, seria a melhor zaga? Porque eu acho que o Kusevich é muito bom. Eu acho que o Kusevich é muito bom, assim como eu acho o Luan também muito bom. Mas o Luan só erra em jogo grande. Mas como que o Palmeiras chegou até o jogo grande? Como é que você trabalha isso dentro do elenco? Imagina o seguinte, campeonato da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, né? São seis jogos nas fases iniciais, aí você tem oitavas de final e de volta, você tem quartas de final e de volta, semifinal e de volta. São 11 jogos, certo? Nos 11 jogos o cara fez um bom trabalho e chegou lá na final. Na final da Libertadores o Luan foi mal? Né? Nos 12 jogos da Libertadores eu não acho que o Luan tenha ido mal. O jogo contra o River lá, que ele não jogou, o Alan Imperior foi muito bem, mas foi um jogo. E aí como é que você chega no elenco e fala assim, pô, o Luan tá fazendo uma temporada muito regular, o Luan e o Gomes junto perderam duas partidas em uma temporada. E aí chega na decisão, você tira o cara? É difícil pensar assim só, né? E o cara que perde o gol também não é culpado por uma eliminação? O cara que deixa de fazer um passe ali num jogo decisivo também não é culpado? Não dá pra gente. Futebol é coletivo, não dá pra gente culpar só um jogador. Tem mais áudio chegando aqui, diga lá.
Boa noite aí, massa, boa noite a todos. Pessoal, sério, de olho nesse Borré, que eu acompanho ele já tem mais de 2 anos. Até no videogame eu jogo com ele, o cara é muito bom. É um bom jogador pro Palmeiras. Se vier, é melhor do que o Diego Costa, pode anotar. Um abraço.
Tá aí, ó, tá vendo? Ó? Vamos pôr o áudio de novo do nosso amigo aí. Ele tá cravando aqui que o cara é bom de bola, hein? Deixa eu voltar aqui.
Boa noite aí, massa, boa noite a todos. Pessoal, sério, de olho nesse Borré. Eu acompanho ele já tem mais de 2 anos.
O Borré... Cara, eu assisti alguns jogos do River Plate. O Borré, pra mim, é um baita de um centroavante, um baita de um atacante. Ele não é só centroavante fixo, né? Ele perdeu o gol, ficou marcado aqui contra o Palmeiras, deu aquele bico na trave no gol que o Emerson Santos salvou o Palmeiras, né? Mas é um baita de um jogador. Aí a galera já tá falando, o cara nem foi contratado, ainda já tem gente falando, é um novo Borja, é um novo isso, é um novo aquilo. Se o Palmeiras trouxer o Messi, vão reclamar que não é o Cristiano Ronaldo. Se o Palmeiras trouxer o Cristiano Ronaldo, vão falar que ele só funciona na Itália. É complicado, cara. Nunca vai ter 100% de acerto em uma contratação. Isso é fato. Por isso que eu acho que tem que seguir um planejamento. E o planejamento qual é? A estrutura de jogo que o Abel e a comissão têm montado desde até um pouquinho antes com a chegada com o trabalho do Cebola. O lateral esquerdo, Matias Vinha. Lateral esquerdo, tem proposta da Europa. O lateral... Então, vamos lá. Teve dois contatos do Real Madrid com o Palmeiras para entender a situação do jogador, mas nada além disso. Não teve proposta oficial. Na imprensa madrilenha, lá na imprensa da Espanha, tem se falado muito no nome do Matias Vinha como um substituto aí pro Marcelo, né, para a geração Marcelo, que está chegando ao fim lá na Europa. Mas é nada além disso, ainda só boato. Borré é bom mesmo, quem acompanha Libertadores e assistiu jogos do River Plate sabe, diz aqui o Alexandro dos Anjos. Mano, só de ler o nome do Ramires me dá calafrio, diz aqui a Ana Paula Santos. Massa, bando de gambá verde. Ô louco, o Marcelo velho. Não acho que é mau costume, viu, Fernando? A galera hoje só quer ganhar, cara, elas não querem passar o processo de torcer, de se frustrar muitas vezes. Eu mesmo achei que esse ano já era, depois do Luxemburgo no Palmeiras, eu achei que não ia dar em nada realmente, olha o que a gente conquistou. E uma semana depois, o Palmeiras foi para o Mundial, teve um desempenho muito ruim, e parece que, nossa, o mundo acabou no Palmeiras, mas a maior conquista nos últimos 20 anos... Se a gente conseguiu esquecer ou apagar em uma semana, complicado. Jornalismo Alviverde. Palmeiras precisa apenas de reforços pontuais, poucos e pontuais. O mais importante é manter a base. Abraço, Thiago Campos, do canal Jornalismo Alviverde. Tamo junto, Thiagão. Obrigado aí pela sua mensagem. Em agosto estava todo mundo falando que o ano acabou. Pois é, mudanças, asas da mudança aqui, hein? Sem necessidade de sentir que ele já veio. Sem necessidade de sentir que ele, Borré, entre aspas, já veio. Thiago Almeida, um bom meia, Bruno Massa, é o Franco Serve. O Thiago trouxe um nome aqui, o Palmeiras tem, quando foi o finalzinho da janela ali da temporada que a gente está vivendo, do final do ano passado, né? O Palmeiras tentou a contratação, ou tentou conversar com o Benfica, quando houve o interesse do Benfica sobre o Patrick de Paula. O Palmeiras tentou aí, de alguma forma, trazer o Franco Servi, né, que estava encostado lá com o Jorge Jesus. E só que um jogador muito, muito caro, né? Esse sim, cara. Esse é um cara que é canhoto, é habilidoso, é aqueles caras enjoados, camisa 10, o famoso engante, né, do futebol argentino. É um cara muito, muito bom. Esse realmente era um cara que eu gostaria muito de ver no Palmeiras, o Franco Servi. Mas de lá para cá esfriou talvez esse interesse, não houve mais nenhuma procura. Inclusive eu cheguei a conversar com o empresário dele na época, que disse que era especulação, que eles não iam comentar especulação, mas que não desmentia também, e que era um grande jogador e que Palmeiras era um grande clube e tal. Ficou aquele diz que me diz, mas enfim, não houve nada de concreto aí. Quem passou da década de 80 vendo aqueles times não podem nem fazer cara feia, o Fernando Veri está dizendo aqui. É, cara, eu acho que assim, é muito complexo. Acho que não é uma live pra gente falar sobre isso, mas é um debate que a gente tem que ter, assim, sobre muitas coisas, né? Hoje em dia tudo é muito rápido, o cara tuita uma coisa de manhã, no meio-dia já não vale mais, à noite já não presta. Eu acho que é um reflexo, não é só da geração, não, mas muita gente entrou nessa onda de que acha que tudo tem que acontecer na hora deles e não na hora que de fato precisa, né? O Palmeiras não pode entrar nessas pilhas, vai pagar sempre mais caro, vai fazer contratação errada. Olha o tanto de gente aí que reclama de Lucas Lima, de Daverson, de Borja, de Guerra, que não jogou. Quem mais que passou pelo Palmeiras aí? Foi só Ramires, cara, Bruno Henrique. Foram contratações todas assim, ó, pum, rapidinho. Por quê? Porque os caras tinham nome, porque os caras surgiram, virou moda, todo mundo queria, o Palmeiras foi lá, pagou o que pediam e trouxe, e nenhum deles deu certo. Só aí são 6 jogadores que trouxe quanto de prejuízo para o clube. Então tem que ser muito bem feito, muito bem calculado, muito bem esmiuçado ali para não poder, dar um outro tiro no pé. A Thaís Helena está dizendo aqui, ó, fracasso, entre aspas, é discurso de imprensa de gambá. Cara, é assim, ó, o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro, ainda tem chance de chegar entre os 4, Copa do Brasil é finalista, no Mundial foi realmente mal, ganhou a Libertadores, são 5 coisas. Palmeiras, eu tenho 34 anos, eu nunca vi o Palmeiras ser campeão de uma tríplice coroa numa mesma temporada, né, obviamente. Quando que vocês aí, mais novos que eu tô dizendo, viram o Palmeiras ser campeão de uma tríplice coroa? Há quantos anos isso não acontece no futebol brasileiro? O coach Flávio tá dizendo aqui, o Mundial foi fracasso, sim. Eu não acho, Flávio, sinceramente, cara, eu acho que foi ruim, não foi um fracasso, foi o fracasso no sentido de não ter alcançado mérito, ok. Mas ontem, por incrível que pareça, assistam depois, olha o nome que eu vou falar para vocês. Na Jovem Pan, um dos caras que mais tiram onda aí com todo mundo, Vampeta. Assistam o depoimento dele sobre a eliminação do Palmeiras do Mundial. Vocês já tinham ouvido falar do Awali? Vocês já tinham ouvido falar do Tigre? Sinceramente, quantos anos faz que o Tigre é campeão de tudo lá no México ou do futebol lá do centro americano? Qual o time no Brasil hoje é mais forte do que o Tigres no Campeonato Brasileiro? Certo? Beleza. Concordo. Palmeiras, eu acho realmente que o Palmeiras deveria ter ganho pelo time que acho que tem mais time. Mas não é fracasso você perder de 1 a 0 e principalmente como foi aquele jogo. O Palmeiras jogou muito mal. O Awali, vocês já conhecem a história do Awali, já foram atrás para saber, para ver quantos times os caras já eliminaram quantos times, não, perdão, quantos títulos ganharam. Ah, nossa, o Awali é um super time? Não, claro que não. Mas não é um time qualquer, cara. Não é como falaram lá na época do Mazembe, que pegaram um bombeiro, o outro era delegado, o cara era padeiro e veio jogar uma final de Mundial. Não, não fizeram isso. Os caras foram campeões da Copa, né, da Champions africana lá. Lá eles jogam para 120, 130 mil pessoas todo jogo. Claro que com a pandemia não. Perdeu o jogo porque jogou mal e tudo mais. E foi um jogo de 0-0 que o Palmeiras não deu chance também. O Everton mal trabalhou naquele jogo. E paciência, cara. Agora, vexame para mim é um time ter, na história dele toda, não ter mais vitórias do que tem mais derrotas do que vitórias em mata-mata de Libertadores. O coach Flávio Berduzzi está falando aqui, tudo bem, massa, concordo, mas os mexicanos não chegam nas quartas da Libertadores. Eles não disputam a Libertadores, Flávio, não dá para a gente afirmar isso. Quando disputaram os times, tiraram os mexicanos da final da Libertadores porque eles começaram a chegar toda hora em final, né? Em jogos grandes, eles não disputam Taça Libertadores. Então não dá para dizer... o Gabriel Roque, hoje em dia os mexicanos ganhariam, se ganhariam eu não sei também, mas que dariam muito trabalho. Ou você acha que o Tigres é pior que o Delfim, que é pior que o Olímpia, que é pior que o Nacional do Uruguai, que o Colo-Colo do Chile, que time mais a gente teve aí grande, Peñarol, você acha que o Tigres é, pô, para, não tem essa não. Quando disputou a Libertadores, sabe quem eles eliminaram? O Corinthians. É só buscar aí, dar um Google. O Tigres já eliminou o Corinthians. Se o Palmeiras tivesse tomado uma goleada, talvez seria vexame. Também acho, vexame foi o que o Santos fez contra o Barcelona lá, de ficar tirando autógrafo do Messi, foi, depois ainda voltou, tomou 8. Isso é vexame, né? O Chivas foi finalista da Libertadores em 2001. É isso aí, cara. Os times mexicanos, a Liga Mexicana é forte pra caramba. O time do Tigres é um dos times mais ricos do México. Não é assim que funciona, não. Essas babas aí até o Guarani eliminou. Tá rindo aqui o Flávio. Então, pois é. Um time não conseguir passar da pré da Libertadores. Se o Palmeiras não conseguiu vencer, não conseguiu ser o quarto do mundo, é vexame. O que seria, então, ser vice-campeão desse time? Então, muitas vezes a gente cai na onda dessas piadas aí, não adianta, a gente perdeu, cara. A gente perdeu, tem que aguentar a piada, ouvir, beleza, e vamos lá, próximo jogo, como é que foi? Né? Aí a gente mesmo assim cai num discurso muito... O Corinthians tomou um vareio do Flamengo no domingo, e a notícia sempre é assim, o Corinthians sai de cabeça erguida, tomou um vareio, os caras não vão nem pra pré-Libertadores. Aí o Palmeiras... perde um campeonato do mundo lá e tá tudo errado aqui? Não, muito, muito, muito... dá muita moral pra esses caras. Bruno, o pênalti não dado pro Tigres no último jogo foi idêntico ao pênalti contra o Tigre, tá dizendo a Thaís Helena. Então, Thaís, eu vi, né, o puxão no Marcos Rocha ali. Eu acho que ele não deu de dó do Fortaleza ali, já tava 3-0. Acho que foi mais por isso, viu, para não complicar ainda mais. Agora, o pênalti do Mundial lá, do Tigres, eu não acho que o árbitro errou, não. Foi um lance muito rápido e a decisão do campo se manteve. Aqui, não sei se ele daria aqui, enfim. Mas como ele marcou, acho que foi mais uma jogada muito mais de falha coletiva do Palmeiras no meio do que a ação do Luan ali, eu já falei sobre isso. O Alex Sarati, qual a sua opinião sobre parte da mídia palestrina que inventa notícias? Vamos lá, Alex, para a gente encerrar aqui. Cara, a gente já falou muito sobre isso, né? A Web Rádio Verdão tem 12 anos já fazendo esse trabalho. A gente não ensina ninguém, nem longe disso, né? Quem somos nós para isso? Mas a gente segue fazendo o nosso trabalho. Eu não publico nada que eu não consiga checar, que eu não tenha minhas fontes e que eu não... Sei exatamente o que eu estou falando, até porque eu posso ter um problema jurídico, né? A Web Rádio Verdão é um CNPJ, nós somos uma empresa, nós nos responsabilizamos pelo que acontece ali. Tanto que a gente faz jogos há 12 anos e a gente não mostra imagem do campo quando não pode mostrar, né? O nosso desejo é estar ali no Allianz Parque e dividir com vocês tudo que a gente está vendo ali, não pode, a gente segue regras. A gente segue regras como qualquer outro veículo. O nosso foco é o Palmeiras. Agora, sobre outras mídias, hoje é muito fácil se dizer uma mídia palestrina, mas não quer dizer que você seja realmente uma mídia. Eu não estou falando jornalista nem nada disso. Responsabilidade não é só jornalista que tem que ter, responsabilidade não é só o cara que está na TV ou no rádio empunhando um microfone grande que tem que ter, eu acho que a gente tem que saber filtrar essas coisas. Muitas vezes a gente segue alguns caminhos de achar que todo mundo é contra também. Não acho que seja isso. Tem muita gente fazendo um ótimo trabalho. A MIT, o pessoal do Tifose, o Aqui é Parmeira, tem a Web Rádio Verdão há bastante tempo, tem muita gente aí, o Info Palestra, Verdão Info do Paulo, é sensacional, acompanhando a base. Tem os meninos da Análise Verdão que já tiveram com a gente. Tem sim, né, o nosso palestra, que muita gente fala mal aí, mas o trabalho deles tem um perfil diferente do nosso, mas são muito bons no que fazem. Tem muita gente boa trabalhando, cara, e a cada hora surgem mais, né? Tem muito. Só que assim, ficar dentro de um espaço onde você não vive o ambiente do clube, que você não trabalha, não tem contato dentro do clube, ou não sabe como funciona essa responsabilidade de dar uma notícia, eu acho muito complicado, realmente. Tem muita gente que se aproveita, a galera se aproveita, né? De hoje é muito mais fácil você ter aqui uma ferramenta legal, uma câmera boa, um acesso à internet, tem muita gente produzindo muito vídeo de produção muito boa, mas na hora de falar o cara não sabe, mal sabe escrever, são canalhas, tem muita gente aí, eu não vou dar nomes aqui, mas tem muita gente que a gente ajudou, pegou na mão e ajudou pra caramba, e hoje pisa na bola com a gente, manda recado pra ferrar com a gente, dia sim, dia não. E a gente está lá fazendo nosso trabalho, enaltecendo quem tem que enaltecer e não ligando para isso. Agora, como torcedor, eu sinto muitas vezes que o torcedor ele quer ouvir alguma coisa positiva. Por exemplo, esse lance do Diego Costa. A gente está falando aqui, é muito complicada a situação. Se o Palmeiras trouxer, é uma mecânica, é uma negociação muito grande, são valores muito altos. Aí o cara posta assim, o meu vizinho ouviu que a tia do veterinário do cachorro, do primo, do cunhado do Diego Costa postou que vai vir, então tá certo. Isso não é informação, gente. Isso não é informação. Isso não é ter fonte. Tem que ter muito cuidado sobre isso, tá certo? Então, acompanhem mídias que vocês saibam que tem bastante tempo, que tenham critério. É simples, veja como funciona no caso de uma contratação e que o cara erra, a gente não acerta sempre. Né? Aqui na Web Rádio Verdão eu tenho uma experiência muito legal desse sentido. A gente tinha a informação de que o Palmeiras já tinha o contrato na mesa, literalmente a caneta na mão do Sampaoli. Né? Faltava assinatura e foi de fato o que aconteceu e na hora eles mudaram e voltou atrás e não fechou. Só, aí o que que acontece? Mas vocês cravaram. A gente não tinha cravado, a gente tinha falado que faltava assinatura. Só que a gente publicou aquilo. Ó, tá tudo certo com o Palmeiras. Aí qual que é o lance? Não é você errar a notícia. Isso vai acontecer porque a notícia é um fato que tá ali rolando. Se alguma coisa mudar, a diferença é que a gente tem que assumir o que a gente faz, arcar com consequências de perder seguidores, de eventualmente ter alguma questão jurídica envolvida, enfim, e saber como lidar com isso. Será que os outros canais vão? Só porque o cara tem muito seguidor no Twitter, ele é formador de opinião, ele é influente? Não sei, né? Eu como jornalista, eu como uma mídia que está há 12 anos, eu tenho cerca de 32, 33 mil pessoas que me seguem no Twitter. E tem jornalistas de TV muito sérios e caras que eu admiro o trabalho que tem menos seguidores que eu. Isso não quer dizer muita coisa, entendeu? Então eu tenho muito cuidado com isso e não gosto de usar o Palmeiras. Essa semana saiu o nome do Borré. Então beleza. Não, um primo da filha, do vizinho, do cunhado me disse que o Borré vem. Isso não é informação. Que mais aqui pra gente encerrar? Cassiel Mendes, trabalho do Abel é bom, falta reencontrar aquele momento inicial. Adriele Lima, por isso que estou sempre com vocês. Obrigado, Adriele. Mariano Carvalho, para mim não, fracasso porra nenhuma. Alexandro Anjos, Bambis eliminados na pré-Libertadores pelo Talheres. Quer pior que essa? Não, mas enfim, o vexame é nosso. Os caras não passaram do Mirassol no Paulista, os caras perderam a pré-Libertadores, não passaram de um grupo que tinha o binacional no Campeonato das Américas. No Campeonato Brasileiro tinha 12 pontos à frente, tá com 6 ou 7 atrás, e o vexame é do Palmeiras? Para! Francisco Fernandes, aqui o Palmeiras até o final, estou com o time. Márcia Ritt, com certeza, Web Rádio Verdão e Bruno Massa, valeu Marcinha. Marcinha está sempre com a gente também, a Thaís Helena está aqui, o Alex Moscone, essa derrota pode se colocar pela falta de experiência do Abel também. E legal, ó, o Alex colocou aqui, ó, essa derrota do Mundial pode se colocar pela falta de experiência do Abel? Talvez, acho que sim, acho que ele demorou muito nas substituições que ele fez para entender o jogo, para tentar mudar alguma coisa. Esperou demais para tentar fazer alguma coisa diferente e errou, e acontece, não significa que o trabalho dele é ruim. Nilzy Nardelli, cozinhando com estilo, que nick, hein, Nilzy, que beleza, ó, tá mandando um beijo aqui, ela que é nossa membro do canal, tá mandando beijo aqui. O Wilson Giosa tá mandando aqui um salve, fala Márcio, Barcelona perdeu de 4 pro PSG hoje, é vexame. Eu não vi o jogo, cara, eu só vi o resultado final, né? Eu vi que o Mbappé deixou oh meu Deus, como é o nome dele, o zagueiro? O marido da Shakira, gente, me ajuda aí, me fugiu o nome do cara. Bom, o zagueiro do... caramba, fugiu o nome do cara aqui, o Piquet. Deixou o Piquet pra trás, né? Pois é, perdeu de 4-0. Se for vexame, outro time tomou um vexame aqui no Campeonato Brasileiro. Foram 2 na ida e 4 na volta. Isso, Piquet, valeu. O Puyol, o coach tá falando. Valeu, hein, ô Flávio Barduzzi. Bem, muito amigo você. Ana Paula Santos, ainda bem que o São Paulo não veio. Mó tirissa, não levantou caneco algum aqui no Brasil, só toma goleada essa mídia nojenta babando ovo. Pois é, eles vão ter uma surpresinha com o Crespo aí, que joga exatamente igual o Defensa e Justiça. O Palmeiras vai jogar a Recopa contra eles, era treinada pelo Crespo. O time dele joga exatamente igual o Fernando Diniz. Vamos ver como é que vai se sair aí. Quer ser irônico no sentido de derrotas acontecem, é isso aí. Não, é isso mesmo, Stern, não existe vexame num jogo desse tamanho, né, cara? Tem que entender o que aconteceu no jogo. Vexame, pra mim, foi o Palmeiras ter perdido do Curitiba aqui no turno de ida do Campeonato Brasileiro da forma que foi, sem lutar, sem brigar, sem tentar alguma coisa, o jogo foi 2, né, pro Curitiba. Isso é vexame. E eu tô falando do Palmeiras, né, vexame é isso, vexame é o Palmeiras... achar que empatar com o Goiás com 13 de 14 jogadores com Covid, chegando aqui empatando o jogo em São Paulo, isso é vexame, porque realmente foi muito mal. Agora, ganhar uma Libertadores, disputar o Mundial, se ficasse em sétimo lugar, cara, que outro time do Brasil conseguiu isso, entendeu? Deus me livre esse Guga, as costas dele é uma avenida, também acho. Brunão, você acha que o Palmeiras já começa a dar os primeiros passos para a próxima participação no Mundial? Cara, eu acho que essa Libertadores de 2021, ela vai ser ainda mais difícil do que a de 2020, no sentido de calendário para o Palmeiras. Porque o Palmeiras na pré-temporada, o Palmeiras teve um tempo de parada, né, como todos os outros, e o problema desse calendário foi que não adaptaram o futebol brasileiro. Na Argentina, por exemplo, o campeonato argentino não teve o mesmo formato no final do ano passado. Para os times voltarem a jogar, eles inventaram a Copa Maradona, tiveram muito menos jogos, e eles conseguiram adaptar para que todos os caras, os times, tivessem ali ritmo e disputassem. O Boca chegou na semifinal, o River chegou na semifinal. Então, e chegou jogando muita bola, né? O Boca tomou um vareio do Santos na ida e na volta, mas o River fez o que fez com o Palmeiras aqui. Então, se tivesse essa adaptação do futebol brasileiro, se não tivesse o campeonato regional com jogo entre as finais da Copa do Brasil, se não tivesse daqui a pouco... a gente está esquecendo de um detalhe, o Palmeiras, além dos jogadores serem muito exigidos no Palmeiras, ainda vai ter Gustavo Gomes, o Everton, Matias Vinha, provavelmente o Gabriel Menino vai seguir ainda nas suas seleções. Então o desgaste desses caras principais vai ser muito complexo para o Palmeiras nessa temporada. E por que, que eu acho que 2021 vai ser mais difícil essa Libertadores? Justamente porque o Palmeiras já vem numa carga muito alta e não vai ter tempo, não vai ter pré-temporada, perdão, de novo para reajustar o físico do elenco. Vai ser numa balada só, e se fizer de novo, né, como o Palmeiras faz há 5 anos, há 3 anos, 3 ou 4 anos, a melhor campanha da Libertadores, jogar em casa, com um ritmo mais tranquilo, pode ser um diferencial, mas eu acho que realmente vai ser difícil o Palmeiras ganhar duas seguidas assim. É, como sempre, é muito difícil, né? A gente tem poucos times que foram bicampeões, né? O Palmeiras teve a chance em 2000 e foi, meteram a mão. Bruno, você acha que vamos renovar com o Felipe Melo? O que você acha dele se declarando palmeirense? Adriele Lima. Cara, o Felipe Melo, ele é 8,80 para a torcida, né? Eu não vou comentar, nem me perguntem, não falo sobre isso, sobre a questão política dele. Acho que muita gente tem realmente ranço com ele pela questão política do Felipe. Se ele está certo ou não, se as pessoas estão certas ou não, eu não entro nesse mérito. Acho que o Felipe teve uma passagem muito ruim no Palmeiras no episódio do Cuca, em que ali deveria ter sido encerrado o vínculo dele, mas dali em diante ele foi um novo jogador dentro do clube. Foi importante sim nos campeonatos que o Palmeiras venceu, foi importante sim na Copa Libertadores no primeiro turno, foi importante sim para o Palmeiras chegar onde chegou na Copa do Brasil. Ele é um líder para os caras dentro do elenco, isso não tem como discutir, ele tem a sua importância. Eu não renovaria com o Felipe Melo pela idade dele e justamente por essa filosofia que o Palmeiras tem agora com o futebol. Acho que seria uma aposta muito alta por uma gratidão, alguma coisa assim, mas não que ele seja um pereba, mas eu não acho que o Felipe Melo deva renovar com o Palmeiras por isso. Sobre ele se declarar palmeirense, eu acredito que ele continua flamenguista, mas é impossível o cara que joga tanto tempo num clube não ter um certo carinho por ele, e ainda mais conquistando títulos. E como eu disse, é 880. Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. E ele certamente vai lembrar do carinho que a torcida tem por ele, não vai lembrar dos caras que não gostam dele, né? Acho natural essa declaração dele, né, que ele se torna palmeirense. Acho legal, a gente ganha mais um cara aí com um nome internacional importante, mas pela idade, pelo que ele pode, ainda mais depois da lesão que ele teve, acho que o ciclo dele se encerra agora, assim como não renovaria também com o William Bigode. Acho que deu, né, as chances foram dadas, os títulos conquistados, a história deles não vai se apagar no Palmeiras, foram importantíssimos, ninguém nega isso, mas eu não renovaria. E eu falo isso com jogadores que passaram aqui que foram muito importantes, como foi a saída do Praz. Eu não concordei com a forma que o Praz saiu, mas não concordaria com uma renovação com o Praz, como eu não concordei com a última renovação do Jailson. E acho também que o Jailson já encerrou seu ciclo aqui. O clube, por mais que a gente tenha ídolos, idolatre esses caras, eles são contratados para fazer bem o trabalho deles. Fazendo bem o trabalho deles, é natural que as coisas aconteçam num clube como o Palmeiras. Por isso, eu acho que gratidão é uma coisa muito subjetiva para a gente renovar com alguém, né? Quando os meninos jogam com o Felipe Melo, ficam pressionados. Não sei, o Felipe Melo também tem outra questão, viu, Gilberto? Tem isso sim, realmente, ele pelo físico e tudo mais, mas um adversário pensa duas vezes antes de driblar o Felipe Melo e o Danilo. Por mais que o Danilo seja mais veloz e bom, tem o histórico, tem a carreira, tem a admiração dos caras. O Felipe Melo tem 21 anos de carreira de futebol, ele tem 22 títulos. Procura aí jogadores que têm esse mesmo número. Então, não sei. Ô Marcinha, bota os áudios aí, Brunão. Ô Marcinha, eu só consigo daqui, quando eu tô na minha casa, eu só consigo os áudios do grupo dos membros do canal da Web Rádio Verdão. Infelizmente eu não consigo, porque o aparelho fica no estúdio. Amanhã eu vou fazer o seguinte, amanhã tem jogo lá no estúdio, eu vou ficar com o aparelho para no próximo Massa Alviverde a gente fazer aqui, colocar a galera para falar com a gente, tá certo? Ó, a gente já tá chegando aqui quase uma hora e meia, hein? Nosso programa tem uma hora, o papo é tão bom aqui, vocês vão mandando, a gente vai trocando aquela ideia. Daqui a pouquinho a gente encerra, vamos lá. Sobre o jogo de amanhã, rapidamente, pra gente falar, o Palmeiras treinou, já viajou, já tá em Curitiba, almoçou hoje aqui na Academia de Futebol e foi para Curitiba. O atacante Wesley segue aí em fase final de transição, né? Ele fez o treino junto com o grupo, mas dificilmente tem chances de jogar amanhã contra o Coxa. O Emerson Santos, O Zé Rafael e o Veron ficaram só na parte interna do clube, fazendo ali um fortalecimento, né? Aquele ainda se recuperando também, para baixar o nível de estresse físico deles, para que eles possam voltar bem. E o Palmeiras vai aí com um time bastante modificado também amanhã. Não tenho nem ideia de que time o Abel vai colocar em campo, mas eu acho que seja um time muito mais próximo, muito mais próximo do que o jogou contra o Fortaleza, com poucas mudanças. Acredito que ele vai dar mais uma chance para o Lucas Lima e o Scarpa no ataque. Gostei bastante da atuação do Lucas Lima naquele jogo específico, mas ainda falta muito. E pode ser que nesses jogos finais aí do Campeonato Brasileiro sejam as últimas chances do Lucas Lima mostrar serviço para o professor Abel Ferreira. Roger Guedes, estão falando aqui, se acha demais, tem que contratar e pronto. Muitos ali já deu, Renato Prado, tá cravando aqui o Renato, tem que contratar e já era, não tem nem diálogo não, vocês estão tudo errado e eu tô certo. Charles Correia, 2009 eu achei um vexame, nem para Libertadores classificou. O Charles lembrou bem aqui, ó, o Palmeiras era líder até o finalzinho da competição e não se classificou para Libertadores, isso é vexame, eu também acho. O que aconteceu esse ano, de jeito nenhum. João Lambert, show de programa, valeu por mais essa. Obrigado, João, tamo junto. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui de alguém para a gente trocar uma última ideia antes de finalizar. Vexame foi nós não vencermos o Botafogo. Tá rindo aqui, tirando um sarro, o Marcelo lá do Cico. Bruno, vocês são meus heróis. Que isso, cara, Francisco Fernandes tá falando aqui. Quem dera, mas muito obrigado aí, viu? Roger Holanda, hoje eu só vejo o WRV, a MIT e Insta Verde. Ah, me perguntaram aqui, né, das mídias do Insta Verde. Eu não conheço eu esqueço sempre o nome dele. Eu não conheço o Insta Verde pessoalmente. Sei que ele tem seguidor pra caramba, né? Ele tá ali na Rua Diana, agora pertinho da gente lá também. Eu acho que são propostas diferentes, ele é bom no que faz, na produção e tudo mais. Eu não acompanho, confesso que não, mas conheço, né, sigo ali, não acompanho assim, de assistir todos os dias, mas sei quem são. Não tenho absolutamente nada contra, assim. O que eu não gosto é o Fernando, isso, obrigado. O Fernando do Insta Verde, quem me perguntaram aqui. Eu acho o trabalho dele legal, né, mas enfim... Não acompanha assim para falar se são bons ou ruins, enfim. Acho que são propostas diferentes, né? Até o tipo de canal e tipo de análise que eles fazem é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui a fazer na Web Rádio Verdão. Wesley Teixeira, parabéns pelo programa. Vinícius Bigode, Brunão, engravida minha tia. Ô louco, Vinícius, que isso, rapaz? Você está oferecendo a tia aí para os outros? Eu prefiro engravidar minha esposa, viu, rapaz? A gente tá tentando ter neném já há bastante tempo e a gente, infelizmente, ainda não conseguiu, mas se Deus quiser, logo mais a gente vai ter o nosso... Ela fala que não, mas vai chamar Edmundo. Jorge Luiz, o Insta Verde parece que gosta de ficar no mundinho dele, nem participa com os outros canais. São propostas diferentes, viu, Jorge Luiz? Ninguém é obrigado a compartilhar nada. São coisas distintas, né? Tem gente que faz trabalho, ó, o Fabinho faz muita coisa junto com a gente, o cara produz tudo sozinho, cara. É difícil pra caramba fazer isso aqui, produzir tanto conteúdo, subir vídeo e editar. Eu não sei editar vídeo, por exemplo, tão bem, e por isso eu faço aqui algumas coisas bem esporádicas aqui de edição, por isso eu faço mais lives, né, mas são propostas diferentes, tem muita gente boa aí fazendo coisas, tem gente que a gente não conhece, né, e a gente sempre pede para mandar, a gente sempre pede para mandar matéria, tem muita gente do Nordeste fazendo vlog, fazendo canais sobre o Palmeiras, tem gente no Norte fazendo, no Sul do Brasil fazendo, o Palmeiras tem um alcance muito grande, né, então tem muita gente fazendo coisa legal, a gente ainda está procurando, viu gente, legal vocês terem tocado nesse assunto, a gente ainda está procurando equipe, a gente está montando um segundo time da Web Rádio Verdão, em alguns jogos aí a gente vai ter alguns outros narradores, comentaristas, repórteres também. Agradecer a Cacau que mandou aqui os parabéns pelo dia do repórter, né, obrigado, viu Cacau, demorei mas eu lembro, anotei aqui, não esqueci de você não, muito obrigado, hoje é o dia do repórter. Mas é isso aí. Bruno Moisés, boa noite, desculpa a pergunta e se desejar falar sobre o assunto, mas o que houve com Raul Bianchi e Dani Malacrida? Tem alguém que permaneceu nesta rede? Abraço. Não sei te dizer, Bruno. Eu conheço o Raul, não conheço Dani Malacrida. O Raul Bianchi é o goleiro verde, ele já foi da Web Rádio Verdão, conheço, gosto muito dele. Não sei do que se trata, não posso te dizer, tá certo? Sinceramente, se eu soubesse, falaria sem problema nenhum. Jorge Luiz tem que montar uma equipe para o feminino, narrar os jogos também, massa. Jorge, vou te falar que, cara, esse projeto a gente tem tentado já há bastante tempo, não é fácil, não tem muita gente disponível e a gente, infelizmente, não tem condições, né, de pagar um salário como uma emissora paga, os nossos recursos são muito baixos, é muito difícil, mas por isso que a gente pede ajuda para viagens, enfim, vocês estão vendo aí na tela, né, o Pix para a gente poder ir para Porto Alegre, a gente ainda não conseguiu nem um terço do que a gente precisa para ir para Porto Alegre, mas enfim, é isso. O Alessandro Anjos está perguntando sobre o Tati Castellanos, o Kleber também, as contratações. Ó, a gente já está 1h30 aqui, a gente falou bastante sobre eles, viu, Wesley, Alexandro, a gente comentou bastante sobre todas essas especulações aí no Palmeiras, por enquanto nenhum jogador firmado ainda com o clube, mas é isso aí, tá certo? Depois eu te convido aí a conhecer o canal, a voltar nessa live de hoje, você vai ver que tem... Você vai ver que a gente falou bastante sobre eles durante todo o dia de hoje, beleza? Deixa eu só dar um ok aqui para a gente finalizar, galera. Tá aqui concluído, tá certo. É isso aí, ó. 1h30 de live, fomos muitos aqui hoje. Muito obrigado para você que chegou e deu o seu like, para você que compartilhou, que está sempre junto com a gente. Amanhã, André Neri não estará. Né, o Thiago Almeida está dizendo aqui, ó, Brunão, o Nery está na fazenda dele de cavalos. Exatamente. Amanhã a gente vai soltar a nova... O André é empreendedor, ele e o Cláudio Ritt. Eles não estarão amanhã na nossa transmissão. Estará eu, Bruno Massa, Aldo Amadei e Jaguarino. E com uma bomba sobre André Nery. Me cobrem amanhã durante a transmissão. André Nery está abrindo... está abrindo um novo negócio na Fazenda Tajima, que envolve dinheiro, é quase um banco. Amanhã eu conto para vocês sobre isso, me lembrem, me cobrem. O Francisco está falando, e o Chaves? O Chaves esporadicamente vai continuar narrando, o Chaves faz parte da nossa equipe, viu? Quem é que perguntou aqui? O Francisco. O Chaves está sempre junto com a gente, o Chaves trabalha na filial do SBT, do interior de São Paulo, ali próximo de Sorocaba, né? Então ele tem tido muito mais tempo lá. Quando ele está em São Paulo e tem disponibilidade, ele está sempre com a gente. Daniel Guzmão, Doutor Bumbum de novo? Não, dessa vez não. Pirâmide Neri? Olha, Ivan, você quase acertou, hein? É por aí, é por aí. Tem até uma empresa que é muito famosa aí de pirâmide, que é a Inodele, está abrindo uma concorrente da Inodê que se chama Inodele. Anotem esse nome, Inodele, é a nova empresa do André Neri, e amanhã eu vou soltar aí as informações, como é que vai funcionar isso. André Neri, que se cuide, cuidado com os contatos aí com o André Neri. Valeu, gente! Muito obrigado, ó, último abraço aqui para o Enio Pacheco, chegando junto lá de Bananeiras, em Pernambuco, na Paraíba, perdão, na Paraíba. O Enio, obrigado, Enio, é isso aí. Rapaz, amanhã vocês me cobrem sobre essa empresa do André Neri, eu conto mais pra vocês, ele que tá lá acariciando o boi bandido na Fazenda Tajima, tá certo? Obrigado, galera, valeu, amanhã a gente tá junto, começa a nossa transmissão amanhã às 6 da tarde, porque o jogo é às 7h15 da noite, Palmeiras e Curitiba, direto do Estúdio 2 da Web Rádio Verdão. Valeu, galera! Tamo junto! Um abraço, fui!